Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, parece simples, mas é cheio de polêmica: o flúor.
Cheio mesmo.
Porque, de um lado, ele é tipo super-herói da saúde bucal, né? A gente aprende a agradecer a ele pela diminuição das cáries no mundo. Mas, do outro lado, existe uma desconfiança, um medo que associa ele a problemas, principalmente a uma tal de fluorosose dentária.
E essa desconfiança não é pequena, não. Para muita gente, o flúor virou um vilão invisível, algo para ser evitado a todo custo.
Exato. E para tentar entender essa briga, a gente tem aqui um material bem detalhado do Instituto Ária, que foi fundo para esclarecer essa controvérsia. O que a gente vai tentar fazer aqui é justamente isso: separar os fatos do medo, sabe? Entender a ciência de verdade por trás do uso do flúor e descobrir por que, no fim, a resposta parece estar toda no equilíbrio.
Você tocou no ponto central. A palavra medo é importante, porque muito dele vem de uma confusão científica que a gente precisa desfazer. A nossa análise vai focar nisso. Como o flúor realmente funciona, qual a diferença, que é gigantesca, entre suas formas químicas, que é a raiz de quase todo mal-entendido, e como o uso consciente dele, na verdade, mudou a história da saúde bucal para melhor. Vamos olhar o que a ciência diz sem paixão.
Certo. Então, se a preocupação toda começa com a fluorose, vamos entender primeiro o que ela é de verdade. O artigo explica de um jeito, bem direto: é uma alteração na aparência do esmalte dos dentes. E a causa é bem específica.
Bem específica.
Ingerir flúor em excesso, especialmente na infância, enquanto os dentes permanentes ainda estão se formando, ali dentro da gengiva. Isso vai até mais ou menos os 8 anos de idade.
Exato. O período de formação é a janela crítica. E um detalhe fundamental que o artigo ressalta é que a fluorose não é uma doença como uma cárie ou uma gengivite. É uma condição estética. Ela tem um espectro que vai do quase imperceptível ao mais evidente.
Como assim, um espectro?
Pensa numa escala, sabe? Nos casos muito leves, que são a maioria, a fluorose aparece como umas pequenas linhas ou manchinhas brancas, meio opacas. Muitas vezes, só um dentista consegue identificar num exame bem detalhado, é puramente estético.
Entendi.
Nos casos mais severos, que são bem mais raros e associados a uma ingestão cronicamente alta de flúor, aí sim, aí podem aparecer manchas amarronzadas e o esmalte pode ficar um pouco irregular.
Ah, então aquelas manchas mais escuras que a gente às vezes vê são os casos mais graves.
É, isso. E aqui tem um ponto que a fonte destaca e que é contraintuitivo. Essa pigmentação, as manchas marrons, ela acontece depois que o dente já nasceu.
Ah, não é que ele já nasce manchado.
Não, o esmalte com fluorose severa é um pouco mais poroso, então ele acaba absorvendo pigmentos de alimentos, de bebidas com o tempo. Mas, e isso é o mais importante que o artigo deixa claro, essa porosidade não significa que o dente é mais fraco ou que tem mais risco de ter cárie.
Sério.
Sim, na verdade, muitas vezes o esmalte com fluorose leve é até mais resistente à cárie. A questão é mesmo a aparência.
Entendi. A preocupação é mais com a estética do que com a saúde do dente em si. Mas isso me leva para o ponto que o artigo diz ser o centro de toda a confusão, e que eu confesso que não sabia que era tão diferente: a palavra flúor.
Ah, sim, essa é a chave de tudo.
Pois é. O artigo diz que quando a gente fala flúor, a gente está, na maioria das vezes, usando o termo errado.
Exatamente.
O que os dentistas e a saúde pública usam não é o flúor que a gente imagina. O flúor puro, o elemento F2, é um gás amarelado, super reativo.
O elemento mais eletronegativo da tabela periódica.
Isso. E sim, nessa forma, ele é tóxico.
E é essa a imagem do gás tóxico que os grupos anti-flúor usam para criar pânico.
Mas o que é fascinante aqui é a química. O que a gente usa na pasta de dente, na água, no consultório, não é o gás F2. É o íon fluoreto, o F-.
Fluoreto.
É o átomo de flúor, depois que ele ganhou um elétron, ficou estável, seguro, e se ligou a outra coisa para formar um sal, tipo fluoreto de sódio.
Espera, então é como confundir, sei lá, outra coisa na química que seja perigosa de um jeito e segura de outro.
O melhor exemplo que o artigo dá e é perfeito é com o cloro.
Cloro. O gás cloro, Cl2, é uma arma química. Foi usado na Primeira Guerra Mundial, é mortal. Mas o íon cloreto, o Cl-, que a gente encontra no sal de cozinha.
no cloreto de sódio.
Não só é seguro, como essencial para a vida. Ninguém tem medo de botar sal na salada, né?
Claro que não.
A fonte é muito enfática nisso. Confundir o gás flúor com o íon fluoreto é, na melhor das hipóteses, ignorante à química. Na pior, é uma tática deliberada para desinformar. A química faz toda a diferença.
Cara, isso muda completamente a perspectiva. E o artigo também ataca outra ideia comum, a de que o fluoreto é um produto químico artificial, estranho ao nosso corpo. Pelo jeito, não é bem assim.
Não mesmo. A fonte cita um pesquisador brasileiro, muito respeitado, Jaime Cury, que explica que o fluoreto está em todo lugar na natureza.
Exatamente.
Está no solo, nas rochas e, por consequência, na água de rios e oceanos, em concentrações diferentes.
E em alimentos.
Em alimentos. O artigo traz um exemplo que eu acho fantástico para ilustrar isso. O chá preto. A planta Camellia sinensis.
Sim. Eu li essa parte e achei incrível. A fonte diz que se você fizer uma xícara de chá preto usando água da torneira, que já é fluoretada,
certo,
a maior parte do fluoreto que você vai consumir não vem da água.
É isso que choca. Cerca de 80% do fluoreto naquela xícara vem das próprias folhas do chá, que acumulam o íon naturalmente do solo.
80%?
80%. Só os 20% restantes vêm da água que foi tratada.
Nossa, isso é surpreendente. Quer dizer que, sei lá, a minha avó que toma chá preto todo santo dia provavelmente consome mais fluoreto do que alguém que só bebe água da torneira?
Provavelmente. Precisamente. E o artigo usa esse fato para contextualizar o pânico. Culturas orientais consomem chá há milênios. É uma bebida ligada a bem-estar, longevidade. E isso passa batido porque emprega o medo do fluoreto. E essa presença do elemento na nossa vida vai além. A fonte aponta outra área onde o flúor, o elemento, é usado de forma segura e eficaz. A farmácia.
É verdade, a lista de medicamentos é bem conhecida. Eles citam o anti-inflamatório dexametasona, o antidepressivo fluoxetina.
O princípio ativo do Prozac.
Famosíssimo. E até um colírio, a fluorometalona. Quando a gente para pensar que um elemento que gera tanto debate está num dos antidepressivos mais famosos do mundo, isso força a gente a reavaliar.
Sem dúvida. E aqui o artigo faz um esclarecimento técnico muito importante para não criar outra confusão.
Certo.
Nesses remédios, o átomo de flúor está ligado a um átomo de carbono. É uma ligação química extremamente forte, muito estável. Ele não fica circulando no corpo como o íon fluoreto livre que age na boca. O mecanismo de ação é outro, completamente diferente.
Ah, então não é que o Prozac previne cáries?
Não, definitivamente não. O ponto do artigo é outro. É mostrar que o elemento flúor, quando incorporado de forma inteligente e segura numa molécula, é uma ferramenta valiosíssima para a medicina. Isso ajuda a desconstruir a ideia simplista de que flúor é veneno. Depende de como, de qual forma e para quê.
Ok, acho que essa base ficou bem clara. Então vamos para a parte prática. Como exatamente o íon fluoreto, o mocinho da história, protege os nossos dentes? O que ele faz lá na boca?
A explicação é fascinante. É pura biologia e química em ação. Vamos lá. O esmalte do nosso dente é o tecido mais duro do corpo humano.
Certo.
Ele é feito basicamente de um cristal, um mineral chamado hidroxiapatita. É super resistente.
O problema, imagino, são as bactérias.
Exato. As bactérias que vivem na nossa boca adoram açúcar. Quando a gente come um doce, elas fazem a festa. O subproduto do metabolismo delas é ácido. E esse ácido, em contato com o dente, começa a dissolver os cristais de hidroxiapatita. É um processo de desmineralização. Um buraquinho hoje, outra amanhã, e com o tempo, temos uma cárie.
E onde o fluoreto entra para salvar o dia?
Ele entra como um reforço estrutural. Quando o fluoreto está presente na saliva, seja da água ou da pasta de dente, acontece um fenômeno incrível. O corpo, no seu processo natural de remineralizar o dente, em vez de usar só os componentes da hidroxiapatita, ele pega a carona no fluoreto e cria um novo cristal, chamado fluorapatita.
E essa fluorapatita é melhor que o original?
Muito melhor.
Uau! Então é como dar uma armadura de um material mais forte para o dente.
É exatamente isso. A fluorapatita é muito mais resistente ao ataque dos ácidos do que a hidroxiapatita. O artigo explica isso com um conceito chamado pH crítico.
pH crítico.
O pH mede a acidez. Quanto menor o número, mais ácido. O pH da nossa boca normalmente é neutro, por volta de 7.
Certo. E qual o pH crítico?
Para um esmalte normal de hidroxiapatita, a dissolução começa quando o pH da boca cai para 5,5. Esse é o ponto de perigo.
5,5.
Mas para um esmalte que foi exposto ao fluoreto e que agora tem fluorapatita na sua estrutura, o jogo muda completamente. O pH crítico dele cai para 4,5.
Nossa! É uma diferença enorme em termos de acidez.
É gigantesca. Significa que o ambiente na boca precisa ficar muito mais ácido para começar a danificar o dente. Mas a parte mais genial, que o artigo detalha, é o que acontece naquela faixa de pH entre 5,5 e 4,5.
O que acontece nesse limbo?
Se a gente pensar no quadro geral, ocorre um processo dinâmico espetacular. Nesse intervalo de acidez, a hidroxiapatita, que é mais fraca, já está sendo dissolvida.
O dente está perdendo mineral.
Exato. Só que, ao mesmo tempo, por causa da presença do fluoreto, a fluorapatita, que é mais forte e só se dissolve em 4,5, está sendo formada. Ela se precipita de volta na superfície do dente.
Peraí, então você está dizendo que, nesse meio termo, o dente está se dissolvendo e se reconstruindo ao mesmo tempo, só que com material mais forte?
Isso.
Isso parece ficção científica.
Mas é ciência pura. É um sistema de autodefesa e reparo em tempo real. O dente está perdendo o mineral mais fraco, mas ganhando um mais forte no lugar. Esse processo freia de forma brutal o avanço da cárie. É por causa desse mecanismo elegante e eficiente que a fluoretação da água e o uso de pastas com flúor são consideradas, assim, duas das medidas de saúde pública de maior sucesso da história.
Isso nos leva direto para o nosso dia a dia. A fonte é bem clara ao dizer que hoje, o grande responsável pela queda nos índices de cárie no mundo, mesmo em lugares sem água fluoretada,
é a pasta de dente.
É a pasta de dente. O dentifrício fluoretado democratizou essa proteção.
Sim, tornou a tecnologia da fluorapatita acessível para quase todo mundo, todos os dias. E é por isso que as recomendações do artigo são tão focadas no uso consciente, não na eliminação. O objetivo é pegar todos os benefícios que a gente acabou de discutir e, ao mesmo tempo, minimizar o risco de fluorose. E a chave para isso é uma só: a dose.
E qual é a dose certa? Porque é engraçado, nos comerciais eles sempre mostram aquela onda de pasta de dente perfeita que cobre a escova inteira.
É, um ótimo exemplo de como a publicidade pode dar uma ideia errada. Aquela quantidade é um exagero enorme. A recomendação científica, especialmente para crianças de até 9 anos, que estão naquela janela de formação dos dentes, é a quantidade equivalente a um grão de arroz cru.
Um grão de arroz é muito pouco.
É pouquíssimo. Corresponde a uns 0,3 gramas de pasta. O suficiente para espalhar nos dentes e liberar o fluoreto que vai agir na superfície.
Mas sem o risco de engolir muito.
Exato. É uma quantidade mínima para ser engolida. O problema não é o contato do flúor com o dente. É a ingestão sistêmica do excesso, principalmente por crianças pequenas que ainda não sabem cuspir direito.
Então a recomendação não é usar aquelas pastas sem flúor ou com baixa concentração que a gente vê por aí.
Segundo o artigo, não. Não se o objetivo é a prevenção eficaz da cárie. A estratégia correta não é eliminar o ingrediente ativo, mas sim controlar a quantidade usada. Pastas sem flúor não oferecem esse benefício da formação de fluorapatita. É uma troca, entende? Ao evitar um risco estético mínimo, que é a fluorose leve, a pessoa abre mão da principal ferramenta de prevenção contra a cárie.
Que é uma doença de verdade.
Que é uma doença que pode levar a dor, infecção e perda do dente. O artigo até menciona a classificação oficial da fluorose, que vai de normal, questionável, muito leve, leve, até moderado e severo, para mostrar que é uma condição graduada e que os casos que realmente preocupam estão ligados a um consumo excessivo e crônico.
Bom, fazendo um balanço de tudo que a gente conversou, fica claro que o fluoreto é uma ferramenta da ciência com uma base química e biológica muito inteligente por trás. A análise da fonte mostra que o debate talvez esteja focado na pergunta errada. não deveria ser usar ou não usar, mas sim como usar do jeito certo.
Exatamente.
A chave, como o artigo repete várias vezes, é o equilíbrio. Usar o fluoreto para ter a máxima proteção contra a cárie, que é uma doença, e ao mesmo tempo controlar a dose para minimizar o risco da fluorose, que na maioria das vezes é só uma questão de aparência.
Sabe, essa nossa conversa toda me faz pensar em algo. O material que a gente analisou hoje se esforça muito para corrigir uma desinformação que nasce de uma confusão técnica de trocar flúor por fluoreto, um detalhe químico que muda tudo.
É verdade.
Isso deixa uma pergunta no ar para a gente pensar. Em quantas outras áreas da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, uma confusão parecida, uma falta de clareza científica, não está alimentando medos que não fazem sentido?
Boa pergunta.
Que outros vilões da nossa saúde poderiam ser reavaliados se a gente parasse de reagir a um nome assustador e fosse olhar de perto a ciência, a química e a biologia por trás deles? Acho que é uma reflexão que vai muito além da pasta de dente.